Turning now to the book of Ecclesiastes. It follows the book of Proverbs, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and chapter 10, verse 1.
Eu estou abrindo agora no livro de Eclesiastes, que segue o livro de Provérbios e Salmos. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. E o nosso título é O Caso de Buscar o Senhor. O argumento, a base, essa é a ilustração do rei Salomão. Esses últimos capítulos deste livro, que o título é O Pregador, escrito mais ou menos em 1940 a.C., esses últimos capítulos sobre sabedoria, bem, como este livro fala sobre sabedoria, está falando ou da nossa tolesa, está falando da forma que a gente trata o Senhor. Então, a sabedoria e a tolice. Essas são ilustrações de como nós parecemos a Deus se negligenciamos Ele, se ignoramos Ele. E aí existem ilustrações com um propósito, porque existem argumentos. Isso é porque você necessita dele. Isso é porque você deve vir a ele. É assim que você aparece para ele, de acordo com o ponto de vista dele, vivendo sem ele. Bem, não temos muito tempo, não sei quanto vamos conseguir cobrir, mas tem muitas parábolas e ilustrações aqui. É isso que eles são. Umas parábolas, mini parábolas, diríamos, pequenas. E são exemplos, figuras de nós, vistos por Deus, ao ponto de vista de Deus. Então aqui, moscas mortas fazem exalar mau cheiro e também algum tolo seria. Assim é para o famoso em sabedoria e em honra. Um pouco de astúcia. Bem, vamos pensar que esse perfume caro, o que que ele tem, o que que ele faria? As pessoas pagariam muito por esse perfume. E eles fariam. Eles pegam um pote disso para casa, mas infelizmente a pessoa não reparou que na mistura dessas substâncias são caras. Uma ou duas moscas talvez entraram enquanto estava aberto. Claro que elas se afogaram naquele produto, mas eles não manifestam as coisas como hoje. Existiram muitos ingredientes, diríamos, que com certeza eles tomariam cuidado dessas moscas que entram sem eles perceberem. Bom, essas coisas eram muito caras na antiguidade e envolviam também grande sacrifício para adquiri-los. Mas quando você abria, tinha um cheiro terrível. Estava completamente contaminado, arruinado para aquelas moscas. E aí, tinha que ser levado de volta. Se essas coisas poderiam ser retornadas na antiguidade, porque não era igual hoje em dia que podemos retornar. Mas essas ilustrações. Mas é como Deus nos vê. Talvez você escute pessoas dizendo um pouco sobre eles mesmos. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou uma pessoa boa, sim. Eu sempre fui uma pessoa generosa. Eu sempre faço isso, aquilo. É uma boa lista. A lista geralmente não é muito longa, mas coisas. A maioria das pessoas tem lista do que eles pensam de si mesmos, mas a lista não não inclui as moscas mortas, as coisas terríveis que tiram qualquer bondade, as impurezas, as coisas que eles fazem erradas de tempo em tempo. Essa é a tragédia da natureza humana. A maneira que nós nos vemos não é muito realística. Éramos assim também antes de ser salvos. No último dia, quando estaremos diante de Deus na salvação, se nós não paramos para pensar em tudo isso, no dia nós veremos as profundezas de todos os nossos pecados, nossas falhas, quanto orgulho nós tínhamos na nossa vida, quanto egoísmo, quanta crueldade, quão ruim éramos para com outros, quanta ganância. Nós veremos essas coisas como nunca vimos, porque nós escondíamos de nós mesmos. Nós não encarávamos os nossos momentos de sujeira, coisas terríveis. E essas coisas são deixadas de lado. Nossa natureza é contaminada. Eu não quero falar sobre orgulho agora, mas só alguns comentários. Uma mosca morta, a raça humana nos desfigura e se espalha pela mente, pelo coração. E não há nada para Deus. O que a gente tem de bom são tão pequenos. Eles são exagerados também para nós, pelo nosso orgulho, e pensamos tão bem de nós mesmos. E nosso orgulho nos faz ser alguém sem gratidão. Nunca louvamos Ele, nunca pensamos nos dons e capacidade dada a nós. Não criamos ela. Não existe gratitude a Deus. Só conseguimos ver nossos sucessos, não nossas falhas. Não existe realismo em nós. É orgulho. Determina tudo o que fazemos ou dizemos. Amamos ser notados, louvor. Nosso orgulho é tão ridículo. Outras pessoas conseguem ver nossas falhas, conseguem ver que estamos nos ganando. É algo feio. Pensamos que estamos impressionando as pessoas, mas eles conseguem ver que somos orgulhosos. E talvez você continue com isso. Talvez você nunca veja a sua necessidade de perdão. Nunca vejo o que a mosca morta fez. Queridos amigos, o orgulho despreza outros. Faz com que você seja uma pessoa que não quer aprender, de opinião forte. Eu não quero ouvir. Arruína seu coração. Eu tenho que estar em tal estágio, eu sou assim. Será que isso aconteceu com você? Orgulho que não foi corrigida, nunca foi perdoada. Só Deus pode lidar com isso e te ajudar a acabar, mortificar a submissão. Orgulho arruína relacionamentos, arruína tudo, porque você tem que sempre vir em primeiro lugar. A gente está falando sobre uma falha, só um pecado. Mas é um pecado que mora no coração do ser humano. Bem, uma coisa e as outras coisas. O egoísmo, a falta de gentileza, a desonestidade. Queridos amigos, moscas mortas. Faz com que dê esse odor terrível. Precisamos do perdão de Deus. Deus olha para nós, vê nossa beleza como criaturas arruinadas. E aí Cristo vem do céu para a terra para sofrer e morrer por esse povo, para carregar a punição do pecado, para que ele pudesse adquirir perdão para nós. Deus operaria de grande forma em nosso coração. Mas aqui está a segunda figura, aqui no versículo 2, o segundo exemplo. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Bom, é fácil de entender. O homem sábio, ele é firme na sua capacidade. Claro, existem pessoas que usam a mão esquerda. Aqui, eu imagino alguns de vocês. Então, essa ilustração funciona da outra, do outro jeito, da outra parte. Mas para as outras pessoas, não. Se você sabe, está a sua mão direita, seu coração. É como se você confiasse na sua mão direita. Para aqueles que usam a mão esquerda, claro, você pensaria que seriam a sua mão esquerda. Então, a mão que é melhor para você, por experiência. Então, o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Que coisa extraordinária! Um tolo decide, eu vou usar minha mão esquerda. Eu vou comer com a minha mão esquerda. Eu vou escrever com a minha mão esquerda. Eu vou fazer tudo com a mão esquerda. Tudo com a mão errada, sendo que ele deveria usar a direita. Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Ele fará o seu dia uma bagunça, tudo o que ele fizer. O que a ilustração quer dizer? Claro que é muito óbvio. Quando você vê, só uma ilustração. Se você sabe, você usa sua melhor mão, sua capacidade. Quer dizer isso? Se você vive sem Deus, se você não sente necessidade por Deus, se você sente que você pode se manter na vida, e você imagine que um dia você vai para o céu ignorando Deus, não ter ajuda dos altos, não conversão, não mudança da sua vida, não sendo mudado por Deus, nem ajuda para Deus Todo-Poderoso, você será como alguém que usa a mão direita, esquerda, só que está querendo usar a mão direita só por escolha. Ele está sendo um tolo. Por quê? Porque ele usaria sua melhor mão. Ele está sendo irresponsável. Alguém que é trivial e vazio, que faz coisas tolas só por fazer. É assim que Deus nos vê. Não é coisas que eu estou falando por falar. É essa ilustração que vem da palavra de Deus. Deus nos verá como alguém tolo. Se passarmos pela vida sem pensar nessas coisas, orgulhosos, sem pensar que precisamos do Criador, da ajuda de Deus, do perdão do pecado, da vida nova, que só Cristo pode nos dar, sem um destino, sem um propósito, sendo meia pessoas, um quarto de uma pessoa, pessoas inadequadas, porque não temos amigo no céu, não temos oração, não temos o poder de Deus conosco para nos capacitar. Bem, essa ilustração não foi feita para nos sentir mal, inferior, mas para nos ajudar. Não seja assim, amigos. Não seja tolo. Se você é jovem, não pense que você não precisa de Deus. Você está fazendo tudo com a mão errada. Você vai fazer uma bagunça em tudo da vida. Você necessita dele e o seu perdão. E a sua benignidade, seu poder. Esse é o sentido da ilustração. Ele está persuadindo você. Ele está tentando derreter seus corações, persuadir-nos, não só fazer-nos sentir tolo e mal, nos machucar. E olhe também para o versículo 3. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é o tolo. Bom, a ilustração não quer dizer que alguém que é tolo vai ao redor, vai dizer às pessoas, eu sou um tolo. Não, não faz isso. Mas ele, em efeito, diz isso pelas coisas estranhas que ele faz, pelas coisas tolas que ele faz. Um tolo. Uma pessoa tola. Talvez ele caminhe e bata na parede. Bom, você diria, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Na cabeça dele. Por que que ele fez isso? Ele caminhou e bateu assim na parede. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não faz sentido o que ele está fazendo. Será que ele tem necessidade? Ele olha para as coisas. Ele vai com uma lupa para uma lâmpada, por exemplo, e ele fica observando como se fosse algo diferente. Qual é o problema dele? Ele está te falando que ele é um tolo, uma pessoa necessitada. E aí você vê alguém, podemos imaginar muitas coisas, eu nunca vi essa pessoa, estou dando exemplos, mas você vê alguém caminhando na rua com um pé na rua e um pé na calçada. Uma criança pode estar fazendo isso, mas se você ver um adulto fazendo isso, ele está agindo tolamente. Você pensaria, por que essa pessoa está caminhando desta forma? Ou talvez outra pessoa possa olhar e ficar olhando fixamente para todas as pessoas que passam na rua. Se alguém fizer isso, você olharia e pensaria, tem alguma coisa de errado com essa pessoa. Bem, o que essa ilustração quer dizer? Quer dizer isso. Isso é uma observação de Deus para conosco. Olhe para essa pessoa. Se eu poderia dizer isso com reverência, como se fosse com Deus. Eu olho para essa pessoa, eu fiz um ser humano. Eu fiz com uma mente. Eu fiz ele com capacidades intelectuais, com sentidos profundos, uma apreciação profunda para muitas coisas. Muitas, muitas capacidades. E olhe para ele. Ele está escolhendo as coisas na vida para satisfazê-los, as mais banais, as mais vazias, as mais fracas. Ele faz coisas tolas o tempo todo. Ele pensa que ter uma vida boa é só pulando de um lado para o outro. É só fazer comentos errados, mandando mensagens para as pessoas. Deus fez essas pessoas com uma mente, com capacidades profundas, necessidades. Mas essa pessoa está agindo como tolo, como uma criança. Sim, talvez uma criança caminhe na rua com um pé numa rua e um pé numa calçada, mas Deus nos vê, às vezes agimos com tanta tolerância. Eu não quero Deus, eu não quero eternidade, eu não quero a revelação de Deus, o significado da vida, a explicação da raça humana, caminho da salvação, coisas profundas, os planos de Deus. Não quero nada assim. Quero coisas pequenas, triviais. E isso me satisfazerá. E eu vou antecipar essas coisas. O que você está fazendo contigo, Deus diz. Não para nos antagonizar, mas para nos persuadir. Você precisa do Senhor. Você precisa, como dizem hoje, você precisa de uma vida, profundeza. Esse é o significado deste exemplo remarcável. Quando aquele que é um tolo caminha, ele está dizendo a todos que ele é um tolo. Quão triviais somos nós, queridos amigos. Estamos satisfeitos com coisas materiais. Estamos buscando por tudo que podemos ter. Será que tudo que a gente busca na vida é coisas que podemos possuir sem entendimento, sem Deus, sem Salvador, sem futuro, com Ele, no céu, na glória? Acho que esse é o significado da ilustração. Ah, vinde a Ele, queridos amigos. Não seja tolo. Não se torne menor e menor. Olhe para o versículo 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Bem, talvez você se sinta ofendido pelo que eu estou falando. Então talvez isso seja interessante. Isso é sobre aquele que se sente ofendido. É uma ilustração antiga. Vamos imaginar, tem um rei, talvez é uma cidade com um reino, pequeno ou grande, ali está o reino. E ali ele tem um palácio que é governado. Ele tem aquele que governa. Imagine ser alguém que pôde trabalhar com um rei, sei lá, que teve algo que você possa fazer para o rei. Com certeza, você ficaria muito feliz, se sentiria honrado, teria status. Uma vida fácil, uma vida confortável. É, mas o rei está furioso com você, ele está irritado. Você fez algo, a parábola não diz o que é, você fez algo para ofender o rei, algo que ofendeu ele. Talvez seja algo pequeno, talvez seja algo grande, mas ele te reprovou. Você estaria diante dele e você foi corrigido. Mas você é uma pessoa muito orgulhosa. Não, eu não vou aceitar isso. Não vou ouvir isso. Eu vou. Então você dá o aviso que você vai embora. Eu não sei como é que era isso antigamente, mas você diz, eu vou embora, eu não estou tolerando. Que algo tolo seria isso, porque se você saísse, se você só aceitasse a sua reprovação e dissesse, eu me desculpa, eu estou arrependido, tudo ficaria bem. O rei te perdoaria, você continuaria na sua posição de privilégio. Mas se você ficar irritado, e você ficar triste, irritado, você perderá todos os seus privilégios. Talvez você virá pobre, talvez o rei, talvez eles faziam isso na antiguidade, talvez ele te punisse, você perdesse tudo que você tem, abandonaste tudo. E esse é o significado do exemplo aqui, dessa pequena parábola. Lembre-se, conduto tolo, um conduto bom. Esse é um exemplo de Deus para nós. Talvez você esteja ouvindo a mensagem hoje pensando, estou ofendido, não quero mais assistir isso, não quero dar atenção. Este homem está abrindo o livro da Bíblia, esse pregador, está me chamando de um pecador, dizendo que eu tenho que buscar a Deus, buscar o perdão dele, que eu preciso de uma vida nova. Eu estou ofendido, não quero mais ouvir isso. Não, não tem cabimento, eu vou embora. Você está sendo como esse governador. Ele é muito orgulhoso, ele não conseguiu aceitar a reprovação do rei, pediu desculpa e manter a sua posição. Não, ele foi embora. Se você não ouvir a Bíblia quando te reprova, quando te convence, quando te fala que você precisa do seu perdão, e continue com grande ternura para te falar que Cristo veio, sofreu e morreu em seu lugar para pagar a punição do seu pecado, não se preocupe com isso, não vou ouvir nenhum criticismo, não. Você jogará fora qualquer esperança da eternidade. Você sairá da casa do rei. Você perdeu tudo. Não seja assim. Isso é um ato tolo diante do rei, dos reis e do senhor dos senhores. Aqui está lá o ponto de vista do Deus. Se levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Se tome cuidado, se a palavra de Deus te fala que você é um pecador em necessidade de salvação, se ela move em seu coração, busque o amor dele, busque a ternura dele, a benignidade, ele te mudará, te fará próprio dele. Nosso tempo está passando rapidamente, mas temos um aqui, nesses três versículos, do 5 ao 7. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A astúcia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo, e os seus servos e cavalos, e os principais andando sobre a terra como servos. Bem, por que que esse rei está promovendo servos para ser governador? Pequenos, humildes governadores, talvez com pouca habilidade, que não estudaram muito, não tem nenhuma referência. O que que o rei está fazendo? Escolhendo uma pessoa para isso, para administrar? Pessoas que não são quase incapazes de fazer o seu trabalho. As pessoas que são capazes, ele está deixando-os abaixo para fazer coisas pequenas. Qual que é o problema com ele? O que ele está fazendo? Bem, claramente esse é o motivo. O rei é um homem inseguro. E ele só quer ao redor dele pessoas que admiram ele. Sim, pessoas que concordam com tudo que ele faz. Pessoas que farão exatamente o que ele quer, sem questionar. Pessoas que pensam que ele é tudo. É o que ele quer. Então, para pegar isso, ele tem que ter pessoas que não se conhecem muito. Pessoas que são capazes fora do escritório. qualquer figura aqui, qualquer exemplo. Bom, é sobre nós? É como Deus nos vê? Quem são aqueles que aconselham a sua vida? As pessoas que você gosta de ler? Os programas de televisão que são parecidos com você? Qual que é a influência que isso tem? Imagine, você tem um palácio, vamos supor. Você aponta as pessoas, quem que você quer que seja ao seu redor. As pessoas nunca te desafiam, nunca te fazem se sentir pequeno. Só as pessoas que concordam com você. As pessoas que dizem sim para tudo que você propõe. Os programas que aparecem para ti. Esses são os seus governadores, como se fosse. E você nunca vai se submeter às coisas por outras pessoas que falarão as coisas certas, colocarão você no caminho certo, mesmo amigos do trabalho, do colégio, pessoas que são como a ti, que concordam com você. Sim, essas pessoas vocês escolherão. Essa é uma figura de nós. E aqui está o ponto espiritual. Você vê, estamos deixando de lado o desafio para a nossa necessidade. Necessidade de perdão para Deus, para ser convertido a Ele. E colocarmos ao nosso redor as coisas que necessitamos ouvir. Não podemos esconder essas coisas de nós. Tome cuidado, queridos amigos. Não se deixe levar ou não age dessa forma. Uma tolesa, diz a palavra de Deus. O que você assiste na televisão? Novelas? Coisas que não têm sentido. Se seu gosto é do mundo e é pequeno, trivial, como eu disse antes, então você provavelmente assiste novelas, porque o sentido delas é isso. Não é nada espiritual. Você é como assim. E você preferiria ter servos como governadores, como esse homem? Porque nada custaria. Esse é o significado da passagem. Bem, nosso mundo, nosso tempo está acabando. Vamos só estudar mais duas. Existe uma aqui que é muito importante. Versículo 9. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas. E o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Talvez você não note, mas essa é uma ilustração de um prédio. Eu vou construir uma casa, a casa da minha vida. Será uma casa muito boa. Eu vou construir essa casa. Eu vou pegar pedras preciosas. Eu vou fazer isso e aquilo. Mas existe perigo nisso. Você poderia se machucar. Não quer dizer que você não fará, mas você precisa de ajuda. Você precisa tomar muito cuidado. Quem remove pedras será machucado. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas. E o que rachar lenhas expõe-se ao perigo. Existem perigos na vida, muitos perigos. Perigos pelo seu caráter, perigos da sua alma. Tome cuidado, amigos. Você precisa da ajuda de Deus. Isso é essencialmente a mensagem. Você sofreria muito no seu coração, afeição. Seu coração fica duro. O efeito da vida em você. Você estaria menos inclinado a crer em Deus, buscar a Ele. Seu coração endurece-se para com Ele. Sua mente foi machucada, foi levada pelas coisas materiais. Esse mundo, como que as pessoas te veem? Você está menos e menos interessado em Deus. Pecados profundos podem tomar conta de você. Não sei, pode ser a ganância ou o desejo de ter as coisas. As suas vontades, luxúria, o seu caráter é mudado e a sua alma também. Tome cuidado, amigos. Você precisa do Senhor. Você precisa ir a Ele o mais rápido possível para ter perdão e conversão. Bom, agora eu vou concluir com essa ilustração incrível no versículo 15. E eu vou concluir com essa. O trabalho dos tolos, a cada um deles fadiga, porque não sabem como ir à cidade. Isso é maravilhoso. O que quer dizer? Bem, o homem é um fazendeiro. Talvez ele tenha uma fazenda grande ou pequena, não sabemos. Mas ele está cansado com os seus trabalhos. Nada está funcionando. Nada o deixa satisfeito. Porque ele só consegue alimentar a sua amiga. É uma existência fraca. Ele trabalha da madrugada à noite e ele só consegue alimentar a sua família. Não é uma família feliz, eles têm pouco. Não é uma provisão adequada, falta roupa, falta isso. Por quê? Como as outras pessoas com fazendas. Para prosperar e fazer bem, ele não precisaria só se alimentar. Ele precisaria marcar esses projetos. Ele precisaria ir para a cidade, vender coisas, é o que todos faziam, os judeus. E aí ele precisa construir um negócio. Essa é a diferença entre uma mera existência e aquela família estar feliz, ter um pouco mais das coisas que Deus providencia. Mas este homem, ele faz o básico. O problema é, ele não sabe como ir à cidade. Ele não sabe o caminho. Então isso é uma tolice, claro. Eu trabalho da madrugada até a noite. Eu só consigo providenciar um pouco para a minha família. Nós todos estamos miseráveis. Porque eu nunca descobri como entrar no mundo dos negócios. Todo mundo vai à cidade, onde existem os negócios, aquele lugar onde dá para você ganhar dinheiro, provisões, melhores oportunidades e as coisas que farão a vida muito mais fácil. Ele nunca encontrou o caminho e ele não sabe. Queridos amigos, não reajam dessa maneira. Será que poderia ser assim para vocês? Será que alguém seria tão tolo? Será que essa é a realidade das pessoas? Sim, eu era esse tolo. Eu era esse tolo. Eu não sabia o caminho para a cidade. Onde eu poderia melhorar o que eu tinha. Era uma hora onde eu não tinha um caminho, não conhecia o caminho para o céu, para o perdão, para obter uma nova vida, para caminhar com Deus, para ter o dom da oração, conhecê-lo, ser abençoado, ajudado, fortificado por Ele. Não sabia o caminho até a cidade. Você é uma pessoa inteligente, com dom, uma pessoa capaz. Você fez bem nos seus exames. Você conseguiu passar nos seus exames. Você tem uma faculdade, um master. Mas você não sabe o caminho à cidade? O que existe mais fundamento? O que terá sua alma salva, perdão pelos seus pecados, relacionamento com Deus, união com Ele, para que você possa caminhar com Ele, amá-lo e servi-lo, uma eterna glória com Ele? Você não sabe o caminho, queridos amigos? Nesse capítulo 10 de Eclesiásticos é colocado como os mais tolos de todas as coisas, não conhecer o caminho para a cidade. Eu espero que você saiba o caminho para encontrar a Deus, se arrepender dos pecados, ver Cristo, buscar a Ele, sua misericórdia, seu amor, seu grande poder, que Ele te perdoa, muda a sua vida, te dá uma nova natureza, se torna o seu Pai Celestial e te leva todo o caminho pela sua jornada. Será que eu te dei muitas ilustrações? Ilustrações? como parecemos para o Senhor. Através de tolerância, rejeição dele. Venha a ele enquanto podemos, enquanto devemos. E buscar a ele. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, opere em nossos corações. Nos leve para o lugar de grande arrependimento, verdadeiro arrependimento. Sede e fome a Cristo. Buscar a ele. Leve-nos ao lugar onde possamos entregar nossas vidas a ele. Senhor, te damos graça pelo seu amor perdoador. Pela tua bênção, opere em nós, nós oramos, para que não sejamos mais tolos o suficiente para perder a salvação, para perder vida eterna, para vir debaixo do julgamento, Senhor, prontos. Abençoe cada um na sua casa, fale com nossos corações necessitados. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a ele. Amém.